O Lelot Efraim, que é um livro sobre, que tem vários discursos muito interessantes, ele diz sobre Sukkot a seguinte parábola. Conta que uma vez um rei descobriu uma ilha que era muito rica em ouro. E ele mandou um grupo de trabalhadores para essa ilha, para eles extraírem esse ouro e mandarem para o país. Só que esses trabalhadores precisavam se sustentar de algum jeito enquanto eles estão trabalhando na ilha. O que fez então o rei? O rei mandou junto com esses trabalhadores sementes. E cada um lá recebeu um pedacinho de terra para fazer uma horta. E cada um planta. E assim eles vão ter comida o tempo todo enquanto eles estão lá trabalhando. Só que o rei ficou com medo que esses trabalhadores vão começar a dar mais enfoque ao seu jardinzinho, à sua horta, e vão cuidar mais da horta do que interessa para o rei, que é o ouro que eles vão mandar. Isso por dois motivos, esse medo. Em primeiro lugar, essa horta, o pomar que eles vão plantar, vai dar frutos para eles. E vai dar resultados imediatos para eles. Enquanto que o trabalho que eles estão fazendo para o rei vai demorar muito para eles receberem um salário por isso. Só depois que eles mandarem todo o ouro e voltarem para casa que eles vão ser recompensados. Então, as frutas dá na hora. Então talvez eles vão se esforçar muito mais para criar essas plantas deles lá do que o que interessa para o rei, que é o ouro. E além disso, a horta é de cada um, enquanto que o trabalho que eles estão fazendo para o rei é um trabalho junto, comunitário. É diferente quando você vê resultados daquilo que você faz sozinho e daquilo que você está fazendo junto com todo mundo, que você não vê um resultado também tão imediato. E nem percebe, de repente, o quanto que você está contribuindo para essa sociedade. Então o rei ficou com medo que essas pessoas vão acabar desviando a atenção do que interessa para ele, rei, e vão tratar mais dos campos. O que fez o rei? O rei ordenou duas coisas. Primeiro, que esses operários todos vão morar em casinhas temporárias, provisórias. E isso vai lembrar eles que, na verdade, o campo que está ali do lado, o pomar que está do lado dessa casa provisória, é tão provisório quanto. Não adianta ficar investindo demais, porque o mais interessante é o que você vai receber depois. Pelo ouro que você vai mandar agora para o rei. E assim, eles vão dar mais enfoque e vão se esforçar muito mais em trabalhar com o ouro do rei. Em segundo lugar, o rei também ordenou que eles tivessem lá uma sociedade muito bem formada. De forma que uma pessoa vai sempre querer ajudar um ao outro e lembrar que o trabalho deles depende de estarem juntos para dar frutos e conseguirem produzir bastante. Da mesma forma, diz o Lelot Efraim, Deus nos mandou para uma ilha distante. E nessa ilha distante, nós temos que extrair boas ações, mitzvot, estudo de Torá. E tudo isso nós vamos mandando lá para um outro país, distante, para um lugar que é chamado do mundo vindouro, onde lá nós vamos ser recompensados por tudo isso que nós estamos adquirindo nesta ilha distante. Só que neste meio tempo, nós temos que nos sustentar. E para nos sustentar, Deus nos dá um pomarzinho e sementes para a gente plantar nesse mundo e para a gente colher nesse mundo coisas materiais. Só que Deus tem medo. De repente a pessoa vai acabar se esforçando muito mais para cuidar desse pomarzinho do que para cuidar do ouro que nós temos que mandar para o mundo vindouro. E por isso, assim que começa o ano, assim que passa Yom Kippur, quando nós estamos perdoados de tudo aquilo que foi feito no ano anterior, Deus ordena nós fazermos ao longo de 7 dias 2 mitzvot. A primeira mitzvah é sai da tua casa e vai morar numa moradia provisória. E dessa forma você vai lembrar que o mundo é provisório e que o mundo é passageiro. Não vale a pena investir demais. Investe o quanto é necessário para você poder viver nesse mundo. E o resto, aproveita e invista muito mais no ouro e nas mitzvot e na Torá que você tem para mandar para o mundo vindouro. E a outra mitzvah é a mitzvah de pegar as 4 espécies que representam os vários tipos de pessoas. E nós seguramos todos juntos para lembrar que esse trabalho que nós temos para fazer no mundo tem uma força muito maior quando é feito juntando todas as pessoas de todos os tipos. Não é igual uma mitzvah que é feita sozinha de uma mitzvah que é feita junto com todo mundo. Não é igual o estudo da Torá sozinho do estudo de Torá que é feito junto com as pessoas. Filá, a reza, não é igual quando é feita sozinha do que quando é feita com minyan. E assim por diante. Então, dessa forma, essas 2 mitzvot, no início do ano, nos lembram o quanto nós temos que tomar cuidado para investir nas coisas corretas e nas coisas ideais nesse mundo. A mitzvah de Sukkah é uma mitzvah que nós fazemos em lembrança às nuvens de glória. O que eram essas nuvens de glória? Quando nós saímos do Egito, nós saímos para o deserto. E, como o próprio profeta Irmiau Jeremias fala, a gente leu até agora, em Rosh Hashanah, Deus diz que eu lembro da bondade que vocês fizeram quando vocês saíram do Egito, que vocês foram atrás de mim para uma terra de deserto, com muita fé e confiança em Deus. Nós saímos do Egito. O que vai se comer no deserto? Bom, ainda tem um pouquinho de matzá que sobrou do Seder. Tem um pouquinho de maror do Seder, podemos ir. E depois o que a gente vai comer, não se preocupa, Deus vai prover para nós. E a água, está indo para a terra da seca, como é que a gente vai fazer para beber? Deus vai cuidar. Tem cobras e escorpiões, tem sol, imagina, andar no deserto. Deus vai cuidar de tudo isso. E de fato Deus cuidou de tudo isso. E quando acabou as matzot, nós recebemos man, e caía todo dia do céu man para o povo ao longo de toda a estadia no deserto. Água tinha do poço, que é chamado Poço da Miriam, que era na verdade uma pedra, uma rocha, que jorrava água o tempo todo para o povo. E tinha um riozinho que ia para cada uma das tribos, e assim tinham para beber água. E ainda tinham as nuvens que protegiam o povo. Nuvens que envolviam o povo dos 6 lados, os 4 lados, em cima e embaixo. E uma nuvem que andava na frente deles, que aplanava o terreno para eles poderem andar sempre reto. Onde tinha montanhas, essa nuvem abaixava as montanhas. Onde tinham vales, ela completava, para eles poderem o tempo todo andar em linha reta. Exceto algumas montanhas foram deixadas no caminho, como por exemplo o Monte Sinai, como por exemplo o monte onde Aharon faleceu e o monte onde Moshe faleceu. E aliás, consta nos livros que esse é um dos motivos pelo qual Sukkot, Deus instituiu que fossem 7 dias. uma vez que é para lembrar essas nuvens que envolviam o povo e protegiam o povo no deserto, e eram 7 nuvens, 6 envolvendo eles e uma na frente para aplanar o terreno. Então se faz 7 dias de Sukkot em lembrança dessas 7 nuvens. Essas nuvens protegiam dos ventos, protegiam do sol, protegiam do frio da noite, protegiam das cobras e escorpiões e outros animais, protegiam de flechas e pedras que inimigos jogavam. Era um escudo. E ainda o Midrash conta que essas nuvens também lavavam as roupas e passavam as roupas de todas as pessoas ao longo dessa estadia no deserto. E assim Deus então instruiu para nós que nós temos que sentar na Sukká, que tem também 4 paredes, e tem um chão, e tem os rach em cima, para lembrar dessa estadia no deserto envolvido pelas nuvens de glória. Mas é muito interessante que no deserto nós temos 3 coisas. E nós fazemos uma festa que lembra apenas uma delas. Nós festejamos e lembramos com a Sukká o que nos envolvia essas nuvens de glória. Mas nós não temos nenhuma festa que nós festejamos o man. E nós não temos nenhuma festa que nós festejamos a água. Eram 3 grandes milagres que tinha no deserto. Por que que nós temos lembrança apenas às nuvens e não temos lembrança ao man e à água? O Hidá traz, em nome de 3 grandes sábios, 3 respostas. A primeira resposta é que Deus levou o povo para o deserto. Se Deus levou o povo para o deserto, comida e bebida é necessário. Você está levando o povo para lá para morrerem de fome? Para morrerem de sede? São 2 coisas que são imprescindíveis para que eles possam viver no deserto. Agora, nuvens que protejam não é algo que é necessário no deserto. Todo mundo viaja no deserto, leva comida, leva bebida, não tem proteção nenhuma e viaja. É perigoso, mas dá para passar. Sem água e sem comida, não dá para passar a viagem. Mas sem proteção, é uma coisa muito viável. Uma vez que as nuvens representam um carinho especial de Deus, que Deus deu algo para nós além do que era necessário. Entre aspas, Deus não tinha obrigação nenhuma de dar isso. Comida e bebida era meio que obrigação. Você está levando o povo para o deserto, você tem a obrigação de levar comida e bebida. As nuvens representam a ribá e eteirá, o carinho especial que Deus tem pelo nosso povo. E por isso que nós temos uma lembrança especial por esse fato. Uma segunda resposta que traz o Hidá é que as nuvens de glória, diferentemente de man e água, era só para os judeus. Afinal de contas, o Midrash conta que junto com os judeus saíram do Egito um monte de outras pessoas, de povos misturados, que resolveram se juntar. Estão saindo da escravidão, indo para uma vida melhor, nós também queremos ir junto. E Moshe Rabbeinu aceitou essa turma, que depois só causou dores de cabeça ao longo de toda a estadia no deserto. Esse grupo era chamado Erev Rav. Eles causaram um monte de problemas, discussões, brigas. Essa turma recebia também todos os dias man e eles tinham água. Mas a proteção das nuvens não pegava eles. Só pegava quem era de fato judeu. Então também mais um motivo para nós lembrarmos justo isso, porque essas nuvens demonstram o amor que Deus tem pelo nosso povo. Uma terceira explicação que traz o Ridá . Como foi que nós recebemos man no deserto? Terminaram as matzot depois de um mês que nós saímos do Egito. Tinha matzot para um mês. Terminaram as matzot, o povo começou a reclamar para Deus. Falando para Deus, e agora, será que a gente vai morrer de fome no deserto? Você trouxe a gente para morrer aqui de fome, não tem mais comida. A gente estava até agora com comida, agora não tem mais. E aí, nesse momento, Deus falou, tá bom, então eu vou dar para vocês comida. Vocês vão ter mano. Aí acabou a água que eles tinham com eles começaram a reclamar e chorar, e também, de novo, resmungar e falar, tá vendo, como está escrito lá na Torá, o povo ficou com sede. E começaram a reclamar, será que você tirou a gente do Egito para matar a gente no deserto? Não tem água. Ah! Deus falou, tá bom. Moshe vai, bate numa rocha e vai ter água para vocês durante toda a estadia de vocês no deserto. Então, essas duas coisas, comida e bebida, veio depois de reclamação. As nuvens de proteção vieram e protegeram o povo o tempo todo, sem antes eles terem reclamado e pedido por isso. Eles saíram com tanta fé, com tanta confiança que Deus vai proteger eles no deserto, que Deus deu para eles proteção imediata. E por isso também que nós lembramos essa proteção e não lembramos tanto a comida e a bebida. Comida e bebida veio com reclamação, com choro, com briga. Deixa isso de lado. Nós queremos lembrar aquilo que veio sem reclamações. Para lembrar para nós o quanto nós temos que tomar cuidado para não ficar reclamando das coisas. O Bnei Issachar, justamente comenta isso e diz que todo motivo para Deus ordenar festejarmos justo algo que lembra as nuvens é porque Deus quer educar todas as futuras gerações não ficar reclamando daquilo que falta e sim agradecer daquilo que nós sim temos. As nuvens foram algo que a gente tinha, a gente agradeceu o que tinha. Comida a gente tinha. Em vez de agradecer a comida que nós tínhamos durante todo esse mês, que saímos do Egito, afinal, era muita matzá, para um mês. Nós não agradecemos que tínhamos comida, começamos a reclamar que não tem agora comida. Não agradecemos que até agora não acabou a água, começamos a reclamar que agora acabou a água. Para lembrar e educar o nosso povo a ter fé em Deus e a agradecer pelo que nós temos e não reclamar pelo que nós não temos, nós festejamos justo sobre as nuvens de glória. E o Ridá diz que os três motivos que nós falamos estão indicados no versículo. A Torá fala o seguinte. A Torá diz, Basukot teshvu shivat yamim. Eles vão morar na Sukká durante 7 dias. Kol ha'ezrach be'Israel yeshuv ba'Sukkot. Todo aquele que é morador de Israel, quer dizer, todo aquele que é judeu de fato, vai sentar na Sukká. Por que isso? Leman yedeu dorotechem. Para que as futuras gerações saibam que ba'Sukkot hoshavti et b'nei Israel. Que dentro de cabanas, dentro de uma proteção, eu tirei o povo de Israel. Beotziotam eretz Mitzrayim, quando eu tirei eles do Egito, a minha Hashem Elokechem, eu sou Deus, o vosso Deus. Diz o Ridá o seguinte. A Torá está falando, Basukot teshvu shivat yamim. Vocês vão sentar na Sukká durante 7 dias. Por quê? Por que que nós vamos sentar na Sukká e nós vamos lembrar justo as nuvens e não vamos lembrar o man e a água? continua a Torá explicando que basukot roshavti, porque eu, quando tirei vocês, já coloquei vocês protegidos. Ou seja, não precisou de reclamação, não precisou de um pedido. Imediatamente eu já dei a proteção para vocês. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo é de Benei Israel, os filhos de Israel, e não o Erevra, não aquele outro povo que saiu junto com eles, que não estavam protegidos pelas nuvens. Só vocês estavam protegidos pelas nuvens. E ainda mais, Ani Hashem Elokechem, eu sou o Deus, o vosso Deus, que dei proteção para vocês e dei um presente para vocês, que é um presente completo. Não era uma obrigação minha de prover essa proteção a vocês, e mesmo assim eu sim dei uma proteção especial a vocês. Depende. Antes, ainda antes de receber a Torá. Sim.
Boa noite, mas um atraso aí, muito trânsito.
Não tem problema, bem-vinda.
Eu pensei que agora nós também temos esse, mas uma dada interna, né? Essa proteção, esse exercício aí, que inventaram.
O quê?
Contra,
o que pode fazer, você diz? Também.
É uma coisa. Você
vê também que não é à toa que na tecnologia, onde se protege os arquivos, também é chamado de nuvem. Na alta tecnologia moderna, onde você protege os seus arquivos, também é chamado de nuvem. Também. E não é um milagre pequeno. Olha só, há 2 dias atrás foi usado de novo. Me ajudou a jogar um míssil.
Menino, sentindo que você está no sucato, nos olhos, está diretamente quebrado também aí, com gestão e humildade.
Sim. Sim. Sim.
Gestão e humildade. Você está satisfeito com o que você tem.
Exatamente.
Você não reclamar do que você não tem.
Exatamente. Tem. Exatamente. Ser feliz com o que a pessoa tem. Ser feliz com o que a pessoa tem. Aliás, é justamente uma das mitzvot de Sukkot especial, é se alegrar. Então você tem que saber se alegrar, mesmo numa cabaninha tão simples e tão, porque não é o luxo que tem que trazer alegria para a pessoa. O que tem que trazer alegria para a pessoa é que ele está com Deus. O resto é resto. O Rebbe de Slonim ainda complementa algo muito interessante. O Rebbe de Slonim diz: não existe para nós festejar algo do passado. Quando nós festejamos algo que é eterno. Pesach, nós não festejamos isso que nós fomos libertados do Egito apenas. Faz parte de Pesach, nós falamos até diversas vezes, Mancheruteno, é o tempo da nossa liberdade. É o fato de nós ainda sermos livres. Então nós festejamos o presente. Shavuot, não festejamos que nós recebemos a Torá no passado, e sim que nós recebemos todos os anos novamente a Torá de uma outra forma. Da mesma forma, ele diz, lembrar isso que nós tínhamos man no deserto é passado. Você tem mano hoje? Não tem mano. Então esquece. Não precisa fazer uma festa para isso. Lembrar que tinha água. Essa água que tinha no deserto não é a mesma água que nós temos. Agora, proteção divina que nós tínhamos no deserto é algo que é presente. Proteção divina nós temos o tempo todo. E por isso nós temos que festejar e lembrar como Deus está o tempo todo gerenciando e supervisionando todos nós lá de cima. Por isso que justo as nuvens é que nós lembramos ao longo desses dias. Uma outra coisa que tem em Sukkot é que em Sukkot se trazia, na época do templo, 70 oferendas ao longo dos dias de Sukkot. Por que 70? 70 touros paralelos aos 70 povos, às 70 nações do mundo. Em Sukkot, nós tínhamos um serviço especial em lembrança e para trazer méritos para todas as nações do mundo. Qual a necessidade disso? A necessidade disso tem a ver com uma série de outras coisas que são feitas ao longo de Sukkot. Em Sukkot também, no Beit HaMikdash, havia um dos serviços, normalmente todos os dias, que junto com as oferendas se trazia sobre o altar vinho e se jorrava dentro de um furo que tinha no altar. Em Sukkot, além de vinho, se trazia água. Água. E tinha toda uma festa que se fazia a noite toda, chamada de Simchat Beit HaShoeva, onde sábios faziam malabarismo com fogo, com tochas, e as pessoas dançavam, cantavam para Deus, e iam acompanhando até uma fonte, onde retiravam água e vinham para dentro do Beit HaMikdash para de manhã, junto com o serviço da manhã, jorrar água sobre o altar. Por que isso? Porque em Sukkot existe um julgamento especial sobre as águas. Assim como em Pesach existe um julgamento sobre o trigo, assim como em Shavuot existe um julgamento sobre as frutas, assim como em Rosh Hashanah existe um julgamento sobre os seres humanos, em Sukkot, Nidonina Lamayim, diz o Talmud, em Sukkot as águas são julgadas, ou seja, quanta chuva, qual a qualidade das chuvas que vai ter ao longo do ano. Isso é definido em Sukkot. E por isso que tinha tantos serviços ligados à água. As próprias quatro espécies também têm a ver com água. Elas dependem de água para crescer. A aravá, então, nem se fala. Para a aravá crescer, precisa de muita água. Tem Rosh Hashanot que nós fazemos até hoje em lembrança ao que era feito no Beit HaMikdash. No Beit HaMikdash eles davam voltas em torno do Mizbeach, em torno do altar. Nós fazemos representativamente em volta da Bimá, fica um Sefer Torah no meio e todo mundo com as espécies na mão dá uma volta em volta da Bimá. E o que nós falamos nessas preces? Nós pedimos para Deus nos salvar com águas. Shmini Atzeret, semana que vem, na segunda-feira, nós começamos nós fazemos uma tefilá especial por chuvas. E nós começamos na reza a mencionar o fato que Deus faz soprar o vento e faz cair as chuvas. E justamente essa época decisiva de quanta água e quanta chuva vai ter ao longo do ano. E esse também é o motivo desses 70 touros que eram trazidos para o templo nos dias de Sukkot, pelos 70 povos do mundo. Explica o Rashi lá no Talmud, que é para vir perdoar pelos povos do mundo, para que caia chuvas no mundo inteiro. Ou seja, nós estamos preocupados agora não somente com o nosso povo, não somente com a nossa terra, nós estamos preocupados em Sukkot com todas as terras, com todas as nações, para que todos tenham chuvas abençoadas ao longo do ano. Por que justo chuvas Deus instituiu que nós trouxéssemos méritos para os povos do mundo. Para as outras coisas, a gente não, cada um por si. Quando se trata de chuva, nós também estamos aí para trazer méritos para todas as nações do mundo. O Aruch Laner explica, baseado na passagem do Talmud, que diz que, de uma forma geral, tudo aquilo que o mundo necessita, Deus gerencia por intermédio de gerentes. Quer dizer, Deus nomeia anjos que vão cuidar disso ou daquilo. Com quatro exceções. Tem quatro exceções, como o Talmud usa a linguagem, tem quatro chaves que Deus não dá na mão de ninguém. Quatro chaves que ficam sempre nas mãos de Deus. E quais são essas quatro chaves? A chave da chuva, a chave do sustento, que na verdade está ligado com chuva, a chave da ressurreição dos mortos e a chave do nascimento. São quatro chaves que Deus não entrega na mão de ninguém. Isso Deus cuida diretamente.
E da morte?
Da morte? A morte tem o anjo da morte. Sim. A chave do nascimento está diretamente na mão de Deus. Quer dizer, são momentos que a revelação divina é muito forte. No parto, ressurreição dos mortos, sustento da pessoa e chuvas. Não quer dizer que ele está livre para determinar o que, que ele quer fazer. Obviamente que Deus que gerencia o mundo. Mas Deus nomeou responsáveis para cuidar de efetuar as coisas. Enquanto que, quando se trata dessas quatro coisas, não tem ninguém que vai cuidar disso ser feito, a não ser Deus diretamente. E justamente por isso, eu não vou entrar agora no que você está falando, mas já que você perguntou, Cíntia, não vou entrar agora no mérito da questão de anjo da morte, mas nossos sábios dizem que o anjo da morte pode se confundir também. Então, quer dizer que... Por exemplo. Quer dizer, existe aqui um conceito que o anjo da morte tem umas certas confusões, às vezes ele pode fazer bobagem. Mas, obviamente que isso precisa ser mais bem entendido, o que quer dizer que eles podem fazer confusão. Mas, de qualquer forma, você vê que já não é diretamente da mão de Deus. Então, é justamente pelo fato de uma das chaves... Que estão sempre nas mãos de Deus é a chave da chuva, que nós temos que trazer méritos especiais para as nações do mundo para eles terem chuvas boas ao longo do ano. Deus criou ao longo de 6 dias tudo o que o homem precisaria. Deus criou primeiro o céu e a terra. Deus criou as águas de uma forma geral, mas não chuvas, os mares. Deus criou as árvores, as plantas. Deus criou as aves. Deus criou os animais. E só aí Deus criou o homem. Por quê? Para que no momento que o homem fosse criado tivesse já tudo pronto. Tudo que o homem necessita estaria pronto. Tem uma exceção. Tem uma coisa que Deus não criou antes do homem ser criado, que é a chuva. Não tinha chuva. Durante todos esses dias, não choveu. Quando foi o momento que choveu? Somente quando Adam Harishon rezou. Quando Adam Harishon percebeu que está faltando aqui algo e rezou para Deus para ter chuvas, as chuvas caíram e fizeram as plantas crescerem. Assim está escrito na Torá, Chumash Bereshit 2, capítulo 2, versículo 5. Que lo rintir Hashem Elohim ala aretz. Deus não fez chover na terra. Ve Adam ain lavod et adamah. Ainda não tinha o homem para trabalhar a terra. Como não tinha o homem ainda para trabalhar a terra, não cresceu nada. Não choveu. Diz o Rashi lá. O maitam lo rintir. Qual o motivo que Deus não fez chover até que o homem pediu? Lefiche Adam em lavod et adamah. Não tinha homem para trabalhar a terra. Ve'en makir betovatan shel gshamim. E por conseguinte não tinha ninguém para reconhecer a necessidade e a bondade das chuvas. Urcheba Adam, quando apareceu o homem, quer dizer, o homem foi criado. Ve'yada shehem tzorech la'olam. E ele soube que há necessidade de chuvas para o mundo. Hitpalel aleihem. Ele rezou pelas chuvas. E aí sim as árvores e as plantas cresceram com essa chuva. Fala.
Está chovendo aí?
Aqui não.
Você não sabe, domingo à noite, no temporal, né? E caiu aqui. Na hora do
chão. Isso é. Aí é batata acontecer isso.
Você não falou que o trabalho começou só depois que Adão comeu do fruto?
Sim, sim.
Então por que que eles precisavam? É, então não tinha trabalho antes, né? Eles não precisavam plantar, nada disso.
Certo.
Por que a chuva?
Mas a chuva precisa fazer as plantas crescerem. Não depende de você plantar ou não plantar. Para a árvore crescer, ela precisa ter chuvas. Sim, lógico que sim. Rezar. Por que que Deus não fez chover antes do Adão rezar? Por que que Deus tinha que esperar a prece do Adão para chover? Tem um outro detalhe interessante. As chuvas são algo natural que não tem uma regra. O sol nasce todos os dias e se põe todos os dias, a lua nasce e se põe, as estrelas nascem e se põem. Tudo tem uma regra, tem ciclos muito claros, muito definidos. A chuva não tem um ciclo definido. Existe o ciclo da água, mas não é algo definido. Você não sabe quando vai chover, você não sabe quanto vai chover. E mesmo com a meteorologia, não a daí que erra sempre, mas mesmo uma meteorologia que não erre tanto, o quanto que eles podem prever? Eles estão vendo que uma nuvem está vindo na direção daquele lugar, então eles podem dizer que daqui X tempos vai chover. Quanta chuva vai cair ou quanta chuva não vai cair, não dá para adivinhar. Essa previsão pode mudar. Se soprar um vento de outro lado, já mudou tudo. Então, é uma coisa que é totalmente sem regra. Não é igual o resto da natureza que tem uma certa regra. A chuva não tem uma regra. Por quê? Se a chuva é algo tão necessário, por que que não tem uma regra? Por que que Deus não criou para as chuvas também um ciclo muito definido, muito previsível e muito fixo? E o Rav Eliyahu Lupian diz que justamente pelo fato da chuva ser algo tão vital, tão necessário, não tem uma regra, não tem uma ordem. Para que as pessoas lembrem sempre que você quer chuva, você está dependente totalmente de Deus. E aí vem de novo o que o Talmud diz, que a chave da chuva está na mão de Deus. O resto é mais previsível. A chuva demonstra qual o estado espiritual das pessoas. Se as pessoas não merecem, não vai chover. Simplesmente não vai chover. Se as pessoas merecem, vai ter chuvas. A Torá fala isso tantas e tantas vezes. Se vocês vão seguir os meus estatutos, vou dar chuva no tempo certo. A gente fala todos os dias no Shema Israel, na segunda porção. Vai ser se vocês vão me ouvir. Eu vou dar chuva na sua terra no tempo certo. Mas se Deus vai ficar irado, então Deus vai travar os céus. A chuva é uma lembrança e uma luz vermelha para lembrar que o mundo inteiro está nas mãos de Deus. A natureza, de uma forma geral, é tudo de Deus. Mas a natureza, de uma forma geral, é a força de Deus oculta. Você vê o sol nascer, você nem lembra de Deus. Você vê a lua, você nem lembra de Deus. Você vê as árvores crescendo, você nem lembra de Deus. Mas na hora da chuva, a pessoa para para pensar mais. Porque ele sabe que se ele não rezar, não vai ter chuvas. Até interessante isso, que até um ano passado era muito comum um bom paulista imaginar que a gente não tem problema de chuva. Chuva aqui tem de sobra. De repente caiu a ficha que não é só em Israel que precisa rezar por chuvas. Até em São Paulo precisa rezar por chuvas. Em todos os lugares. A gente depende de chuvas. A gente depende de chuvas no tempo certo, na proporção correta, no lugar certo. Senão falta água, falta agricultura, falta tudo. O Talmud afirma que Gadol Yom Agshamim Ke Yom Shenivreu Bo Shamayim Va'aretz. Grande é o dia que chove, como o dia que foi criado o céu e a terra. Uau, assim? Às vezes a gente não para para pensar. Mas tem uma grandeza no dia que chove. Afinal de contas, o fato de estar chovendo nos lembra que Deus está atendendo as nossas preces. Lembra que Deus é que comanda as chuvas. E automaticamente nos lembra que Deus criou o mundo e Deus mantém o mundo o tempo todo. Tem tantas histórias que o Talmud traz, ou histórias até posteriores ao Talmud, de chuvas, de santificar o nome de Deus por intermédio das chuvas. A famosa história do Roni Hameagel, que não estava chovendo há muito tempo, e as pessoas estavam, de fato, com muita necessidade, já tinha fome, e Roni Hameagel fez um círculo no chão, e entrou dentro do círculo e falou: Deus, eu não vou sair daqui enquanto não chover. E aí começou a cair um dilúvio assim, destruidor. Aí Ronemegue falou: Deus, não foi assim que eu pedi. Eu quero chuvas que vão trazer benefício, não destruição. E aí as chuvas ficaram chuvas normais. Ou tem uma história bem mais extensa no Talmud, resumindo a história do Nakdimon Ben Gurion, que foi uma época justamente de Sukkot, quando o povo todo vinha para Yerushalayim, que precisavam de água, mas foi um ano que já não tinha mais água, estava seco. Precisavam de águas, não tinha águas. E o Nakdimon pediu de um sujeito não judeu, que tinha um monte de cisternas de água, para emprestar essa água, e depois ele devolve a água. E esse sujeito falou: tá bom, eu aceito, mas tem data para devolver a água. Tá bom, fixaram uma data. E passou Sukkot, e estão rezando por chuvas, e não tem chuva nenhuma, não acontece nada. Está chegando a data, finalmente chega o dia que ele tem que devolver a água. E não tem água. E o combinado foi, se não tiver água para devolver, vai ter que pagar uma soma absurda, astronômica. E o Nachdimon Ben Gurion entrou no templo e rezou para Deus. Enquanto que o outro lá, o não judeu, já estava indo festejar que ele hoje vai ficar mais milionário ainda do que ele já é. Ele vai receber todo o dinheiro, não tem chuvas. E aí começou a chover, quando o Nachdimon entrou no templo, ele rezou para Deus e falou: Deus, você sabe que eu fiz isso não por mim. Eu consegui água, era para as pessoas, o seu povo que estava vindo no seu templo. Por você eu fiz esse empréstimo de águas. Então faça um milagre para chover agora e poder devolver. E começou a chover tão forte, mas tão forte que começou a encher muito rápido. E todas as cisternas do cara estavam cheias em pouco tempo. Aí o Nachdimon foi se encontrar com o sujeito e falou: ó, aí Deus devolveu a água. Aí o cara falou: mas que a gente combinou nessa data, já anoiteceu. Você já anoiteceu? Já passou a data, você tem que me pagar do mesmo jeito. Aí o Nachdimon entrou de novo no templo, rezou para Deus, falou: Deus, eu fiz tudo isso só por você. E Deus fez que as nuvens se afastassem e o sol ainda estava se pondo. E por isso, inclusive, que ele se chama de Nachdimon Ben Gurion. O Talmud fala que esse não era o nome dele, esse era o apelido dele. Nachdimon é de Lehakdim, de antecipar. Que ele fez o tempo voltar algumas horas para trás. Deus fez um milagre para ele, para que ele não tivesse prejuízo. Assim, o Talmud conta diversas histórias ligadas com chuvas e com milagres com a chuva. Aliás, o Talmud diz sobre aquela geração, da geração da Torre de Babel, que construíram uma torre para lutar contra Deus. O Talmud diz que aquela turma falou: vamos construir uma torre que vai chegar até os céus, e nós vamos bater nos céus com machados até que comece a cair água. Ou seja, eles queriam uma luta contra aquilo que mais representa e mais lembra a presença divina para todos nós: a chuva. Nós não queremos depender das mãos de Deus. Nós vamos subir para os céus e dar um jeito de ter águas. Não queremos depender de rezar para Deus para ter chuvas. Nós vimos uma passagem que Abraão Avinu, quando veio morar na terra de Israel, ele teve que descer para o Egito, tinha fome. Quando ele voltou novamente para Israel, teve uma briga entre os pastores dele e os pastores de Lot, seu sobrinho, e resolveram que eles vão se separar. Cada um escolhe um lugar para morar, vamos ficar um pouco distante. Abraão escolheu Hebron. E o Lot escolheu Sodom. Hebron é sabido que é dos lugares mais secos que tem Israel. A terra é árida, é cheia de pedras, é dificílima de ser trabalhada. E é um lugar seco. Sodom era um lugar super verde. Sodoma era um lugar extremamente verde. Sodoma era um lugar cheio de chuvas. Por que que Abraão escolheu justo morar num lugar tão seco? E Lot, por outro lado, por que que escolheu um lugar tão cheio de águas, que não necessitava de chuvas? Explica o Hatam Sofer que Abraão, que queria tanto crescer em fé, preferiu escolher um lugar que ele vai depender de uma fé constante em Deus. Vou pegar um lugar para morar seco, 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 não tem água. Quer água, reza. Mas reza para valer, para ter chuvas. E assim Abraão sabia que ele vai conseguir crescer e aumentar a sua fé em Deus. Lot, por outro lado, como o próprio Midrash lá diz, que o Lot resolveu ir para morar em Sodom, porque ele falou, ele quer se distanciar um pouco de Deus. O que quer dizer se distanciar de Deus? Explica o Hatam Sofer. Uma vez que lá tinha bastante água, não precisa rezar por águas. Tem rios, tem água, tem lagos. Não dependo de Deus. Eu não preciso ficar rezando tanto para ter chuvas. Por isso o Lot foi para lá. E Abraão, por outro lado, queria fortalecer mais ainda a sua fé. Por isso ele ficou morando em lugar mais seco. Qualquer dificuldade que a pessoa passa. Por isso que é importante agradecer, como a gente falou no começo, é importante agradecer pelo que você tem e não reclamar pelo que você não tem. Outra coisa muito interessante também no mesmo raciocínio, quando a Torá fala sobre a terra de Israel, no Chumash Devarim, nós lemos isso uns 2 meses atrás, na Parashá da Semana, a Torá fala que Haaretz asher ata vasham lerishta, a terra que você está vindo para herdar, lo Haaretz Mitzrayim hi, não é igual à terra do Egito. Asher etzatem misham, que vocês saíram de lá. Asher tizraet barachá veishkita veregelechá kegan hayará, que você pode regar facilmente com água do rio, das canaletas, você pode pegar água, regar. Não é assim a terra de Israel. Lá é uma terra, eretz harim uvkaot, é uma terra de montanhas e vales. Lintar ashamayim tishtemayim, e a terra bebe águas que vêm das chuvas. Isso é uma coisa positiva ou o contrário? Isso é um louvor ou o contrário? Olha, a terra de Israel não é igual ao Egito, que você tem água fácil nos rios, e você tem água fácil nas canaletas, você pode regar facilmente. Não é assim, você depende de chuvas. Parece que isso é algo depreciativo. É uma falta. Seria tão melhor se tivesse água fácil à mão. Mas a Torá que está elogiando a terra de Israel nesse sentido. Sabe qual a diferença? As demais terras, quando tem bastante água de fato, são lugares que a pessoa vive com uma fé muito menor. Quando a pessoa vive num lugar que precisa de chuva de verdade, é um lugar que a pessoa fortalece a sua fé constantemente. E essa é a grandeza da terra de Israel. É uma terra que faz a pessoa meditar e melhorar a sua fé em Deus. Para finalizar, tem uma frase do Talmud muito interessante. O Talmud diz, Misheyesh lopat besalo. Isso tem a ver, de uma forma geral, não só chuva, o sustento em geral. O Talmud diz, uma pessoa que tem pão na sua cesta, quer dizer, uma pessoa que tem pão para comer hoje, veomer ma'ohal le'mahar, e a pessoa se pergunta, o que eu vou comer amanhã? Hoje eu tenho, e amanhã? O que eu vou comer amanhã? Eino ela miktanei emunah. Diz o Talmud, essa pessoa é uma pessoa que tem pouca fé. O que nós normalmente subentendemos dessa frase? Se você tem o que comer hoje, você está perguntando o que vai ser amanhã, então você tem uma fé pequena. Cadê a tua fé do que você vai comer amanhã? Vai comer, Deus vai te prover para amanhã. Mas o Rebbe de Belz, o primeiro Rebbe de Belz, diz que, na verdade, a frase é muito mais profunda. Como assim o que eu vou comer amanhã? Se eu estou me perguntando o que eu vou comer amanhã, significa, eu não sei o que eu vou comer amanhã porque eu não estou vendo o que eu vou comer amanhã. Hoje eu já sei o que eu vou comer, esse pão. Peraí. Você tem dúvida do que você vai comer amanhã? Quem te provê tudo o que você tem? Deus. Amanhã que vai te prover? O mesmo que te proveu hoje. A sua falta de fé não está sobre o amanhã, diz o Rebbe de Bez. A sua falta de fé está sobre o hoje. Você está olhando para o teu pão achando, eu tenho pão. Você nem lembra quem te deu esse pão hoje. Se você está se perguntando sobre o amanhã, significa que você não tem fé hoje. Porque se a pessoa tem fé e acredita e sabe e está ciente que aquele pão que ele tem hoje na cesta para comer foi Deus que proveu para ele, então não tem pergunta sobre o amanhã. Da mesma forma que hoje ele me deu, amanhã também ele vai me dar. E não é à toa que Sukkot está tão ligado com chuvas. Sukkot está tão ligado com rezar por chuvas. E Sukkot ao mesmo tempo é um momento de tanta fé. Sukkot é um momento que nós lembramos essa proteção divina. Sukkot é um momento que nós lembramos não o passado, como nós falamos no começo do Rebbe de Slonim. Não estamos lembrando o passado, nós estamos lembrando que Deus o tempo todo está nos protegendo. O tempo todo Deus está nos provendo as nossas necessidades. E a Sukkah é chamada pelo Zohar, Sila Dimhemnuta, a sombra da fé. Quando nós sentamos na Sukkah, nós estamos à sombra da fé. É uma festa que nos faz lembrar, fortalecer e aumentar a fé para o ano que está entrando. Em Rosh Hashanah, nós declaramos quem é nosso rei. Em Yom Kippur, nós recebemos o perdão. E quando chega Sukkot, que é a última festa dessa época de início de ano, nós temos que dar uma injeção especial em fé. Você quer conseguir seguir o ano direitinho? Você quer seguir o ano com força? Você quer seguir o ano servindo a Deus como se deve? Diminuindo o número de pecados? Tem que lembrar que nós estamos o tempo todo à sombra de Deus. Nós temos que lembrar que nós dependemos de Deus constantemente. Se nós lembramos que nós dependemos de Deus, nós vamos rezar mais para Deus. Nós vamos fazer mais por Deus. Nós vamos fazer mais um pelo outro. E nós vamos lembrar que constantemente nós estamos sendo supervisionados por Deus. E que Deus vai prover tudo aquilo que de fato nós necessitamos ao longo do ano.